Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed.
Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema aí muito especial, principalmente para gestantes, né? Para gestantes e para pessoas, né, que pretendem aí ter pela frente aí uma gestação, tá, pessoal? Vamos falar aí sobre medicina fetal. Vamos fazer hoje conexão com Lagoa Vermelha, né, com o Dr. Johnny Dalpiva, ele que é médico operado da Unimed. Eu ia pedir para que o senhor nos conceituasse aí o que é o principal objetivo desta medicina, desse ramo que é a medicina fetal.
Bom, a medicina fetal, então, ela é uma subespecialidade, em geral, ou da obstetrícia ou de quem faz radiologia. E ela vem crescendo muito, é uma área nova, graças a exames genéticos e a ultrassonografia, que tem melhorado muito a tecnologia. Isso está nos dando a oportunidade de já fazer diagnóstico e já fazer alguns tratamentos ainda antes da gestação terminar, ainda antes do bebê nascer. Então, ainda quando a gente considera ele como feto, né, que é quando ele está dentro do útero. Tá? Então, a medicina fetal é a especialidade médica que trata o feto dentro da barriga da mãe. Tá? Desde uma simples investigação, um simples diagnóstico, até um procedimento cirúrgico dentro do útero. Então, esse é o profissional capacitado para fazer diagnóstico de alterações no feto durante a gravidez e talvez tratá-los, né, ainda durante a gestação.
Interessante. E passa a ser, né, doutor, cada vez mais importante e demonstra também a evolução da medicina, né? A evolução da medicina, imagino que é uma área que salva vidas, né, doutor? Porque tem sido responsável por diagnósticos muito precoces ainda num estágio, né, do feto ali, onde é possível, né? A gente aqui no dia a dia se depara, por exemplo, com questões de cardiopatias congênitas, que imagino que estão aí nesse espectro da medicina fetal, de um diagnóstico ainda da criança no útero. Não sei se seria mais ou menos isso, doutor.
Sim, as cardiopatias congênitas, né, elas entram na área da medicina fetal e também na área do cardiologista, né? O principal exame para o diagnóstico das cardiopatias fetais é o ecocárdio fetal, que ele é mais realizado entre 26 a 28 semanas, tá? Mas geralmente essa paciente chega para o eco fetal já com suspeita de alguma alteração cardíaca, né? Nos exames iniciais, hoje a gente já pode ver suspeitado uma malformação cardíaca no primeiro morfológico, quando o bebezinho está lá com 2 semanas de gestação, que ele mede aí entre 4 e 8 centímetros, né? Ali já pode haver a primeira suspeita. E aí um momento melhor de ver o coraçãozinho é na segunda morfológica, que ele já está maior, a gente já consegue ver mais perfeitamente ele. E aí sim a gente levanta uma forte suspeita e encaminha esse bebê para fazer o ecocárdio e confirmando, e dependendo do problema cardíaco, a gente pode ajudar esse nenê direcionando ele para nascer já num hospital de referência que possa realizar até a cirurgia cardíaca assim que o nenê nascer. Tá? Então essa é uma das importâncias da medicina fetal, direcionar às vezes o nenê para nascer no lugar correto, né?
Importantíssimo. E doutor, além desse exame que o senhor falou, para mamães, né, de primeira viagem, digamos assim, o que é hoje a rotina que essa mamãe de primeira viagem, ao chegar lá no consultório do Dr. Johnny, vai ter à frente, principalmente no aspecto de exames? Quais são os exames mais rotineiros e que vão aos poucos evoluindo aí ao longo do pré-natal, até se chegar, né, em eventualmente esses diagnósticos um pouco mais elaborados e que às vezes são necessários e às vezes nem tanto, mas a cartilha normal, doutor, qual é os passos que essa gestante vai passar nesses exames para diagnosticar eventuais patologias do feto?
Primeiro, então, eu gostaria de colocar uma situação, ela é um pouquinho embaraçosa, né? Porque a gente tem, às vezes, condutas um pouco diferentes em relação à paciente do consultório e à paciente da unidade básica de saúde. Por quê, por exemplo? O Ministério da Saúde, ele coloca sempre na indicação de um exame a questão de custo-benefício, ou seja, quanto vai custar para o governo e para o município o exame em relação ao benefício que ele vai trazer, tá? Então, por exemplo, hoje, no posto de saúde, se nós seguirmos o Ministério da Saúde, as orientações do Ministério, para uma gravidez de baixo risco, não está indicado nenhum exame de ultrassom durante o pré-natal. O que, lógico, para a sociedade de obstetrícia, para os médicos obstetras, isso não existe mais. Talvez essa orientação, há 30, 40 anos atrás, quando a paciente teria que viajar 5 horas para conseguir fazer um ultrassom, talvez sim, não tivesse tanta importância. Mas hoje, que a gente tem essa facilidade do aparelho de ultrassom, até muitas vezes no próprio consultório do médico, não existe mais isso de não fazer ultrassom em pré-natal de baixo risco, né? Mas focando, então, assim, numa idealização do pré-natal, que é o que a gente consegue fazer pela maioria dos planos de saúde e o que a gente consegue fazer na paciente do nosso consultório, né? Inicialmente, então, a gente tem... tudo começa sabendo com quantas semanas a paciente está e para quando é esse nenê. E aí é o primeiro exame de ultrassom, que é feito entre, é orientado fazer entre 7 semanas até 9 semanas de atraso da menstruação. Porque é um momento já que a gente vai conseguir pegar o embriãozinho num tamanho bom e que ele vai ter já batimentos. E aí a gente já consegue avaliar algumas coisas, né? Como, por exemplo, o formato do embrião, a presença da vesícula vitelínica, que é o que passa os primeiros nutrientes para o nenezinho até a placenta se formar. A vesícula já é um indicativo muito importante para nós. Se ela está bem redondinha, de um tamanho adequado, é um sinal que deve estar tudo bem com esse embriãozinho. Quando a vesícula ela fica errada, ou está muito pequena, ou muito grande, ela é um sinal de mau prognóstico, quer dizer que provavelmente alguma coisa pode acontecer. E ela fala em favor de a paciente acabar evoluindo para um quadro de aborto inicial. Tá? Então, esse seria o primeiro ultrassom. Depois, nós teríamos o primeiro morfológico, que é realizado entre 11 semanas e 14 semanas. O benefício principal desse exame, ele nos dá uma estimativa do risco de síndromes, principalmente através da medida da nuca, tá? E secundariamente pela presença do ossinho do nariz, a presença de regurgitação numa válvula lá no coração e por alteração de um canalzinho, que é o ducto venoso, que é um canal que chega lá no coração do nenê, tá? Então, esses são marcadores de síndromes e a gente consegue estipular um risco para a síndrome. O risco mais calculado que a gente tem, que é o da síndrome mais frequente, é o risco de síndrome de Down. Tá? Ainda nesse primeiro morfológico, a gente calcula o risco dessa mãe ter risco aumentado para pré-eclâmpsia, que é uma doença secundária à pressão alta durante a gravidez, e também calcula o risco do bebê crescer pouco durante essa gravidez, né? E é um exame, então, que se mostrar esse risco aumentado, a gente consegue evitar esse risco dando um AS para a mãe, né? Que é um remédio extremamente barato, fácil de tomar, com poucos efeitos colaterais e é extremamente seguro durante a gravidez, tá? Isso tudo no primeiro morfológico. A gente ainda já consegue ter uma ideia do coração, como a gente falou anteriormente, do sistema nervoso central. A gente já faz aí nesse momento, por exemplo, o diagnóstico de anencefalia, que é quando o cérebro não vai ter calota craniana e o cérebro propriamente dito, tá? A gente já pode suspeitar de algumas alterações de coluna vertebral, como a espinha bífida. A gente só suspeita, às vezes não consegue confirmar o diagnóstico nessa fase. A gente já pode visualizar também, às vezes, a ausência de mãos, dedos, braços, com um aparelho bom e com uma paciente que tenha condições boas para o exame de ultrassom. A gente já vê tudo isso. A gente consegue também dar uma boa ideia do sexo. A gente não pode dar certeza nesse primeiro morfológico, muitas vezes, porque o que a gente enxerga é o tubérculo urogenital, que é o que vai dar origem à genitália, é o que vai dar origem ao sexo, ou feminino ou masculino. Para onde esse tubérculo ele está apontando, ele me sugere se ele vai dar origem a um pintinho ou a uma perereca. Então ali, hoje em dia, geralmente a gente acaba acertando nesse primeiro morfológico já, tá? Então, ele é um exame também que ele mostra já se o cordãozinho está entrando bem no meio da placenta, ele já mostra se o nenê não tem intestino para fora do abdômen, que a gente chama de gastrosquise ou omfalocele. Ele mostra se o cordãozinho tem duas artérias e uma veia. Quando o cordãozinho tem só uma artéria, ele fala, a gente tem que suspeitar de problema cardíaco também, né? Então, esse primeiro morfológico, bem realizado, com equipamento bom, por um profissional capacitado, ele diminui muito a chance da gente deixar passar alguma alteração e ele previne muito o parto prematuro, diminuindo o risco da mulher fazer por causa do risco da pré-eclâmpsia e pelo risco do nenê crescer pouco, tá? Então, hoje, por exemplo, acho que faz mais de um ano que eu não tenho uma paciente com pré-eclâmpsia importante antes das 37 semanas no consultório, né? Então, isso acaba economizando muito em relação ao benefício do nenê evitar uma UTI neonatal, um nascimento antes da hora, né? Isso no primeiro morfológico, tá?
Doutor, e para recapitular, para quem não pegou no início ali da sua abordagem, qual é a melhor data para esse primeiro morfológico?
O primeiro morfológico, ele pode ser feito de 11 semanas a 14 semanas, tá? A melhor idade gestacional para fazer é 12 semanas, tá? Mas entre 11 e 14 ele está valendo.
Perfeito, perfeito. Doutor, olha, muita interação aqui, tá? Muita interação aqui. Nós estamos em 3 redes sociais, não, em 4, né? Porque estamos também com muitas pessoas nos assistindo pela Rádio Cacique aí de Lagoa, né? Então, temos aqui a Cleusa, a Mira, a Enilce Lourenço ali que está falando, grande profissional. Então, tem comunidade de Lagoa também bastante aqui e da região aí também, doutor. Esse morfológico que o senhor acabou de referir, ele é um exame, né, doutor, que tem hoje à disposição aí em Lagoa Vermelha, correto?
Sim, a gente tem à disposição aqui em Lagoa Vermelha, em mais de um local, né? Só lembrando, então, que não tem à disposição, pelo que eu sei, talvez eu esteja equivocado, pela rede pública de saúde, né? Pela questão do que a gente conversou, da relação custo-benefício desse exame, né? Vamos, sim, torcer para que futuramente o Ministério da Saúde ele inclua o primeiro morfológico na rede básica de atenção à obstetrícia, tá? Perfeito. Essa é uma torcida nossa.
Não, e uma crítica, né, doutor, de quem entende, né? Quem está falando é quem entende, é quem vive isso no dia a dia e que tem propriedade para fazer essa referência da importância, né, de inclusão desse exame aí.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
Doutor, uma questão que nos chegou aqui quando nós pautamos é para o senhor falar um pouquinho, né, sobre o exame de translucência nucal. Que ele é, qual é a importância nessa matéria que nós estamos tratando aí.
Sim. Então, o exame de translucência nucal, ele é realizado junto nesse primeiro morfológico e é medido, e é realizado à medida da nuca do nenê. Tá? A gente pega o nenê em perfil lateral, aqui que nem eu estou, amplia bem ele na tela do ultrassom e a gente vai medir a nuca do nenê. Aqui atrás, a translucência, por quê? Porque ele é translúcido, ele fica pretinho no ultrassom, bem dividido entre a pele e a nuca do nenê. E essa medida, então, dá o Dr. Kypros Nikolaides, que foi um dos precursores dessa medida, né? Ele conseguiu provar que quanto maior a medida da nuquinha do nenê, maior a chance desse nenê desenvolver uma síndrome, dele ter uma síndrome genética. Tá? Então, o cálculo básico para o risco de síndrome, ele é a medida da nuca do nenê e a idade da mãe. Tá? Isso tu tem calculadoras que tu baixa no celular gratuitamente que fazem esse cálculo já. Aí tem algumas calculadoras mais novas que além da nuca, que eu falei antes, da nuca do nenê e da idade da mãe, incluem a presença ou ausência do ossinho do nariz, a válvula tricúspide, que é uma válvulazinha no coração, se ela está regurgitando, ou seja, se está voltando sangue por ela, ou o ducto venoso, que é um canalzinho que chega no coração do nenê. Então essas calculadoras mais modernas já acrescentam esses outros valores, tá? E elas acrescentam também, no Brasil não é muito utilizado, mas a gente pode falar, alguns exames de sangue. O principal é o PAPEI, ou PAPA, que também ajuda a fazer a conta para ver o risco desse nenê ter síndrome. Então, essa é a importância da medida da nuca, é relacionado à síndrome do bebê, síndrome genética, tá?
Entendido. Doutor, olha só, o Robson está nos perguntando o seguinte, se a mulher já teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez, na segunda gravidez, qual é a probabilidade de ela vir a ter novamente?
Tá. Bom, a literatura mais antiga, primeiro ela questiona assim, se for do mesmo pai, o nenê, o risco dela ter pré-eclâmpsia é um pouquinho menor, tá? Isso é a literatura mais antiga, né? Mas essa paciente, por exemplo, o que a gente quer é fazer esse primeiro morfológico e fazer o cálculo do risco de pré-eclâmpsia. E se der o valor aumentado, tratar ela com AS. Então, um AS infantil vai evitar o risco de uma doença grave para a mãe e também vai evitar o risco de um bebê prematuro numa UTI, né? Então, o ideal para essa mulher é lá nas 12 semanas fazer a primeira morfológica para calcular esse risco, tá? A pré-eclâmpsia, ela, a história de ter tido pré-eclâmpsia faz parte do cálculo que a gente faz. E só o fato de ter tido pré-eclâmpsia aumenta um monte o risco dela ter na próxima gravidez, né? E o tratamento para isso é um AS a partir de 12 semanas. É uma coisa muito barata e fácil de usar.
Doutor, hoje, como é que o senhor avalia, principalmente pela sua experiência do dia a dia, esse roteiro, né, dos exames que envolvem o pré-natal, quais são os riscos, doutor, quando a mulher demora para começar a procurar o auxílio médico para desenvolver esse pré-natal, desde o acompanhamento da primeira consulta, né, até o final. Enfim, quais são os riscos de demorar a procurar o médico, a procurar recurso para iniciar um pré-natal? Não sei se isso, doutor, na rede pública, às vezes é mais comum dessa demora, mas em ocorrendo essa demora, que não sei se na prática ela ocorre, existem consequências, vamos dizer assim?
Sim, a gente pode deixar de fazer muito diagnóstico e de ajudar muito o nenê e de ajudar muito a mãe. Por exemplo, hoje, se a gente tivesse que escolher apenas um ultrassom, seria esse primeiro morfológico. Se ela chegar no pré-natal depois das 14 semanas, não dá mais para fazer esse exame, porque as coisinhas que a gente vê nessa fase a gente não vai conseguir ver lá na frente, porque o nenê mudou, Tá? Então, essa mulher, por exemplo, chegou depois da fase do primeiro morfológico, a gente não consegue mais evitar para ela o risco de pré-eclâmpsia, a gente não consegue mais evitar o risco do nenê crescer pouquinho dentro da barriga, a gente talvez não consiga mais prever para ela o risco desse nenê ter alguma síndrome genética. Só, eu estou falando muito em síndrome genética, eu vou citar a síndrome de Down. É a síndrome genética mais comum, é a síndrome de Down. Só para vocês terem ideia do que é uma síndrome genética, tá? Se ela chegar, por exemplo, depois da segunda morfológica, na segunda morfológica a gente mede o colo do útero da mulher, que é a porteira do útero, é o que segura o nenê dentro do útero. Então também ali a gente diminui o risco de parto prematuro por causa pela porteira ser muito curtinha. Tá? Então assim, a gente evita um monte esses nenês de nascerem antes da hora. Tá? A gente também consegue, comparando, tendo um ultrassom inicial e depois acompanhando esse nenê, saber se ele está crescendo pouco, que é um nenê que pode sofrer dentro da barriga, ou um nenê que está crescendo demais, que pode ser uma paciente que tem diabetes descompensada. Né? E a gente não vai ter esse diagnóstico. Isso a gente, às vezes, pode acabar tirando esse nenê antes da hora, sem saber, ou postergando o nascimento desse nenê também sem saber. Então, muda muita coisa. Uma delas, por exemplo, o diagnóstico de cardiopatias congênitas. Se essa mulher chegar no final do pré-natal, a gente não consegue mais ver o coração adequadamente, porque as costelinhas, as vértebras estão muito grandes e elas fazem sombra no coração e a gente não consegue ver ele direito. Então esse nenê vai nascer numa cidade, por exemplo, que não tem uma UTI neonatal, com problema cardíaco, e isso vai diminuir um monte a chance dele sobreviver. Tá? Se esse nenê tiver uma espinha bífida, por exemplo, que poderia ser corrigido ainda dentro do útero da mãe, vai diminuir muito a chance desse nenê poder caminhar no futuro. Né? Então assim, o pré-natal tardio é muito complicado. A gente deixa de ajudar muito a mãe e o bebê. Graças a Deus, assim, o que a gente vê é que cada vez as pessoas, mesmo da rede básica de saúde, elas estão mais orientadas e elas estão procurando atendimento mais cedo. Tá? Pelo menos na nossa região a gente percebe bastante isso. Tem diminuído muito o pré-natal de início tardio. Tá? Nos grandes centros isso acaba acontecendo um pouquinho mais, né? Mas na nossa região, no interior, a gente está conseguindo acompanhar as mulheres mais precocemente.
Doutor, para quem descobriu que está grávida, enfim, está fazendo seu pré-natal, quais são hoje as principais recomendações daquilo, principalmente, que uma mulher grávida não pode fazer? Há exemplo, doutor, né, do fumo, né, da ingestão talvez de bebida alcoólica, mas o que o senhor recomenda principalmente para que não se faça durante a gravidez?
Essa pergunta ela é muito ampla, né, e ela deve ser selecionada para cada paciente também, e a gente tem que ver qual que é a história dessa paciente. Né? Eu vou fazer o seguinte: eu acho mais fácil e mais benéfico para quem está nos assistindo recomendar o que ela deve fazer quando ela descobrir que está grávida. Né? Ela tem que ligar para o consultório do seu médico ou ir até a unidade básica de saúde e agendar a primeira consulta. Né? Na unidade básica de saúde, já vai ser iniciado para ela, enquanto ela aguarda a consulta, o ácido fólico, que é a principal vitamina para prevenir a alteração do tubo neural, que é o que dá origem ao cérebro e a formação da coluna do nenê. Tá? No consultório, a maioria das secretárias já faz essa orientação e a gente já passa a receita para ela já iniciar com ácido fólico se ela ainda não está usando. Tá? E também já é agendado os primeiros exames de sangue e de urina para ela chegar, às vezes, na consulta com tudo pronto. Né? E o ideal, então, é que ela faça essa busca antes de 9 semanas de gravidez, antes de 9 semanas do atraso da menstruação. Tá? É o momento ideal para iniciar o pré-natal. Né? Então, acho isso é o principal de recomendação para elas.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade.